11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E finalmente chegou o momento do 11 minutos comigo aqui no estúdio, Marcela Diniz, bom dia.
Vamos bater bola, Gesiel.
Na ponta da linha, sócio do 11 minutos, Pedro Pince, bom dia, Pedro.
Bom dia, Gesiel, bom dia, Marcela, bom dia quem nos ouve, tudo bem?
Tudo tranquilo. Bom, hoje voltamos a falar de incentivos à prática de esporte nas escolas, um projeto do senador Lazier Martins, que conversou com a gente agora há pouco, ele é do PSD do Rio Grande do Sul. Esse projeto aprovado na Comissão de Educação destina mais recursos das loterias esportivas para atividades relacionadas ao esporte escolar. Mais detalhes com a repórter Larissa Bortoni.
Nas escolas espalhadas pelo país, pode haver entre os alunos estrelas dos esportes, mas que nunca serão descobertas, porque não tem onde praticar, muito menos dinheiro para isso. É possível ter também crianças e jovens que gostam de se exercitar, mas que não têm onde fazê-lo. A proposta aprovada na comissão muda duas leis, a de diretrizes e bases da educação e a Lei Pelé, para prever o incentivo ao desporto como um dos princípios da educação. Estabelece ainda uma série de medidas a fim de assegurar a prática esportiva para alunos com deficiência e para povos indígenas. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, defendeu serem as escolas espaços privilegiados para os esportes.
Além da bola redonda, é preciso um campo de pelada. E não vai ter mais campo de pelada daqui a mais alguns anos, a não ser fechados. E aí, duas alternativas. Quem tiver dinheiro pode pagar um clube. Quem não tiver, vai ser na escola.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, acrescentou que a ideia é incentivar todos os esportes, e não apenas o futebol.
O basquete, o tênis, o vôlei, também tem muito sentido de uma formação social. Não é só a descoberta de novos talentos.
Aprovado na Comissão de Educação, o projeto que estimula o esporte nas escolas pode seguir para a votação na Câmara dos Deputados. Isso só não vai acontecer se um grupo de senadores pedir o exame do texto no plenário do Senado.
Bom, antes de eu abrir aqui para os comentários, eu queria destacar dados de uma pesquisa recente do IBGE que mostra as escolas públicas do país sem estrutura adequada para a prática de esportes. Os dados mostram que em apenas 27% das cidades brasileiras, as escolas têm campo de futebol, ginásio, piscina ou pista de atletismo. Ou seja, de cada 10 cidades brasileiras, menos de 3 têm uma estrutura mínima para a prática dos esportes. Pedro Pince.
Bom, eu acho que o mérito do projeto é assim, inegável, sabe? Eu acho que qualquer iniciativa que se tente colocar para incentivar o esporte, ainda mais na idade escolar, é fundamental, é importante. E tomara que seja um pontapé inicial aí, Gisiel, para daqui a alguns anos, não sei nem se vou estar vivo para isso, a gente tenha uma política de esporte parecida com o que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a maioria das pessoas, dos atletas, são oriundos de universidades, né? Então, quem sabe isso seja um pontapé inicial, esse projeto do Lazier, que é um cara que até vem do esporte, trabalhou no rádio muitos anos, cobrindo Copa do Mundo e tudo, então ele tem um certo know-how do esporte, de como funciona. Isso seja um pontapé inicial, como eu disse, para que o esporte no Brasil passe a ser realmente uma política de Estado com políticas públicas bem desenvolvidas. Assim, é isso.
Sem dúvida, uma das coisas que o senador falou aqui na matéria da Larissa Bortoni e que eu acho interessante, Marcela, é a questão da democratização também do esporte, porque senão daqui a pouco, como falou o senador, quem tem dinheiro para pagar uma escolinha para o filho vai possibilitar que aquele menino ali tenha algum tipo, pratique algum tipo de esporte. E quem não tem, vai ficar como?
É verdade. Tantos talentos estão aí, né, nas periferias, todo dia jogando um bolão, né?
Isso.
A gente não pode perder essa oportunidade. E claro, cara, a escola é o lugar ideal, porque tem um professor ali de olho no que pode ser um grande talento. Então, se esse dinheiro da loteria esportiva chegar realmente naquela escola do interior do Brasil, é uma maravilha, é uma oportunidade, uma porta que está sendo aberta aí para a formação dos nossos Neymares do futuro e outros atletas de outros esportes também.
É verdade.
Exatamente. Olha, só para fazer um adendo, eu digo que o Brasil tem geração espontânea de atletas.
É, isso mesmo, Pedro.
Porque, assim, quem imaginava que um dia teríamos um ídolo no tênis, como foi Gustavo Kuerten, que ficou anos e anos aí no topo do ranking, e fez isso porque era o Guga, era um fenômeno. E por que depois do fenômeno Guga, você não vê quadra de tênis, você não vê crianças jogando tênis? Não porque não queiram, é porque realmente não existe
não
uma
tem.
Política jogada...
E foi uma janela de oportunidade que foi fechada assim, não é?
É só um exemplo que eu estou dando do Guga, como ele, vários. Tem Gustavo Borges, Gustavo Pita e tantos outros, sabe? Então, quem sabe esse projeto possa dar um start nessa situação, entende?
Pois é, a gente continua aqui acompanhando esses e outros projetos. Fala, Marcela.
Pois é, e o nosso ouvinte lá, o Rêmulo de Cuiabá, Mato Grosso, acabou de mandar aqui para nós uma mensagem falando que o movimento pró-atividade física, né, educação física legal, conquistou uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, debateu a obrigatoriedade da avaliação física em academias e similares. E aí eu penso que os similares incluem as escolas que oferecem, né, o esporte para os seus alunos. A audiência vai ser no dia 7 de agosto. A gente já agradece aí o Rêmulo por partilhar essa notícia com a gente.
Obrigado, Rêmulo. Ouvinte, pode mandar aqui sua mensagem também, participar com a gente do 11 minutos 619-8611-9591.
Rafael Borges de São Luís, Maranhão, informando aqui que por lá está uma manhã de sol e dizendo uma mensagem simplesmente em preto e vermelho: sigam o líder. Não entendi.
Foi bom porque já possibilita o gancho para a gente falar de bola rolando. Deixa eu explicar para você que não entendeu, Marcela, é que ontem aqui em Brasília nós tivemos o jogo do Flamengo contra o Fluminense, um público, o maior até agora do Campeonato Brasileiro. E o resultado foi 2-0 para o Flamengo. O Flamengo se isola um pouquinho na liderança. 5 pontos para o segundo colocado.
Nadando de braçado, Flamengo.
Pois é.
5 pontos na frente.
Quem é o segundo colocado, Marcela? Me ajuda.
Ai, gente, a gente nunca lembra do segundo.
Esporte! Por favor, Marcela. Eu vou cortar a participação da Marcela no 11 minutos.
Você sabe que aqui, né, tem que trollar. Alguém tem que trollar, entendeu?
Pois é. E olha, por falar nesse jogo de ontem, o Bruno Lourenço, flamenguista da Gema, ele foi ao jogo lá no Mané Garrincha e ele mandou um áudio pra gente de como é que foi a entrada e tudo mais. Fala aí, Bruno.
O jogo aqui no Mané Garrincha era às 8 da noite. Eu cheguei às 6:30, mais ou menos. 20 minutos depois eu já estava dentro do estádio, no meu lugar, aqui para onde eu tinha comprado o ingresso. Então até que foi bem tranquilo, mas do ponto de vista, eu notei que havia pelo menos 2 ou 3 pontos de corretamente, acabei entrando nele sem problemas, mas não revista algum, apenas para inglês ver. Nos outros eu não sei como é que foi, mas consegui entrar no estádio a tempo. Tive uma experiência muito desagradável em um jogo anterior, em Botafogo, aqui no Brasil, mas dessa vez foi tudo tranquilo. Em 20 minutos eu consegui entrar no estádio com uma antecedência boa.
Pois é, o Bruno disse que ontem, com relação à questão da organização, foi melhor do que nos jogos anteriores. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um outro áudio depois do resultado. Jogo de muito público, 60 mil pessoas praticamente no Mané Garrincha, né, Pedro? E um jogo bom. E o Flamengo, mais uma vez, quarta vitória seguida, se isolando aí na liderança, né, Pedro?
É, eu acho que os meninos do Flamengo...
A base, né?
É, são todos oriundos da base. O técnico também, mais uma vez, vindo da base, né? Foi o que eu comentei outro dia, os títulos que o Flamengo teve brasileiros, a maioria foi sem técnicos medalhões, né? Foram com técnicos que taparam um buraco ali durante um determinado
momento. Mas conheciam
momento.
Muito bem o Flamengo.
É, exato, como foi o Carlinhos, como foi o Andrade. E agora com o Barbieri, o Flamengo vem muito bem. A gente, é como eu sempre digo aqui, a gente torce, mas a gente não distorce, né?
É,
então, a gente há que se reconhecer que realmente o Flamengo, nesse primeira parte do campeonato, essas 10 primeiras rodadas, vem realmente jogando, ganhando e jogando bem, né? Então, fica difícil de não estar na posição que está. Porque você, com 30 pontos disputados, já estar 5 pontos na frente do segundo colocado, realmente é um mérito que a gente não pode tirar.
É verdade. E o resultado, depois do resultado do jogo, 2-0 para o Flamengo, o Bruno também mandou um outro áudio falando um pouquinho sobre a partida. Vamos ouvir.
Saindo agora do estádio, né, Garrincha, mais uma vitória do Flamengo, jogou direitinho, jogou bem, e o que eu gostei mesmo, de verdade, foi ver o estádio sem briga, sem confusões, os torcedores, os dois times, o Flamengo e o Fluminense, lado a lado, sem problema nenhum, apesar da superioridade absurda de flamenguistas aqui no estádio, nenhuma confusão, nota 10, eu pensei.
Que bom se a gente pudesse dizer isso de todos os jogos, né, Pedro? 60 mil pessoas, 59.987 para ser mais exato, assistiram ontem a vitória 2-0 do Flamengo no Mané Garrincha, muito bonito, mas sem briga, sem confusão,
tranquilo.
só o futebol que interessa.
Ainda bem, tomara que seja assim sempre. Futebol é isso, cara, futebol é família, futebol é lazer, futebol é para você ter, como eu já disse aqui, pegar sua família, pegar seu filho e ver seu time jogar. Você vai bater para vai partir para violência por causa de quê? Né? Então, tomara que isso seja praxe daqui para frente, a gente não tenha notícia de pancada, de briga, de
vandalismo,
violência, de morte, nada disso, exatamente. A gente está aqui para falar de futebol.
E
por... rolando, como você fala aí.
E por falar em futebol, os quatro primeiros do Brasileirão depois da 10ª rodada, Flamengo com 23, Sport com 18, Palmeiras com 17, Atlético Mineiro entrou no G4.
Ganhou ontem de 3-1 do Coelho.
Ganhou do Coelho e com 17 vai aí para o G4. Cruzeiro e São Paulo, quinto e sexto.
Isso.
Ô, Pedro, deixa eu provocar você. O 12º é o Botafogo, a Estrela Solitária está com 13 pontos, tinha uma oportunidade de...
Perdemos várias oportunidades ao longo dessa semana.
Mas a última contra o Ceará era aquela oportunidade, não é? O que aconteceu ali? Eu jogava em casa...
O que aconteceu? Assim, eu estive no jogo contra o Vitória há 15 dias atrás, isso é uma coisa muito parecida, porque você pega o Vitória dentro de casa e conta com a vitória, conta com um triunfo, na verdade. E não aconteceu, por quê? Porque o time não, hoje em dia, não tem nenhum padrão. O Botafogo não tem meio de campo, basicamente. O técnico me parece um pouco perdido. Ele não tem mais um 11 inicial, sabe? Aquele time titular que a torcida sabe de cor, enfim. Ele não sabe como, o que está fazendo ali, eu acho.
O time muda muito, né?
Perde aí o meio de campo completamente sem criatividade nenhuma, sabe? Então, a gente pega o Lanterna, como pegou essa semana, depois de ter vindo de uma vitória contra o Vasco em São Januário, e ganhar lá, a gente sabe o que é difícil. Nós ganhamos. Aí pegamos o Lanterna em casa. Sem nenhum padrão, foi uma pena, realmente, uma oportunidade perdida. São três pontos que realmente, provavelmente, vão ser irrecuperáveis. E eu vou repetir aqui o que eu disse na primeira vez que vocês me deram a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Botafogo aqui. 47 pontos é festa.
Vamos atrás dos 47.
Vamos atrás dos 47.
Domingo vocês têm o Bahia, que está muito mal também no campeonato. 3 derrotas seguidas, vem de 3 derrotas, mas joga na Fonte Nova, o que é um fator aí para o Bahia.
O Ceará não tinha ganho de ninguém, né?
Pois então... Mas a tabela está dando para vocês mais outra oportunidade. Não percam, hein?
São mais duas. A gente pega o Bahia agora fora e depois, antes da Copa, antes da pausa para a Copa, é Atlético Paranaense em casa, que também não anda muito mal das pernas.
É verdade.
Então, quem sabe?
Bom, vamos esperar aí que a parada para a Copa traga bons augúrios aí para a Estrela Solitária, Pedro.
Para o Leão da Ilha também, tá?
Também. Marcela, você tá com ouvintes aí?
Tô com um ouvinte aqui, o Marcondes de São Luís, no Maranhão, informa que o o tempo está bom, mas eu senti um nível de água fria nesse balde aqui do Marcondes. Ele falou o seguinte, que o Flamengo aguarde o Palmeiras para diminuir a empolgação.
Olha!
Eita, desafio lançado!
Desafiou, né?
Valeu, Marcondes. Um grande abraço para todos aí da capital maranhense.
A gente falou dos G4, mas não falou do Z4. É Atlético Paranaense, Paraná, Bahia e Ceará. Esses quatro... estão numa situação complicadíssima.
Mas o Paraná em viés de subida, duas vitórias, né? Ganhou do Fluminense.
Pra você ver como a situação tava tão ruim que com duas vitórias ainda não saiu do Z4.
É, exato. Né? Exatamente.
E o Ceará é o único que ainda não ganhou de ninguém nesse campeonato, 10 rodadas depois, né?
Exatamente.
Bom, só pra terminar aqui, vamos falar aqui sobre as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo vai pegar o Cruzeiro, o Boca Juniors, o Libertar, Cerro Porteño, Palmeiras, Colo-Colo, Corinthians. Flamengo e Cruzeiro, vamos colocar esses dois aqui.
Vamos.
Qual é a sua opinião com relação a esse jogo?
Eu acho que, assim, não quero ficar no muro, não, mas eu acho que tem tudo para ser o melhor confronto dessa eliminatória.
Tá aguardado, né, pelo momento.
Já vem uma rivalidade do ano passado, já por causa da final da Copa do Brasil. Eu acho que tem sempre, o Cruzeiro tem essa vantagem de decidir em casa, mas jogo jogado, o Flamengo tem muita chance de tirar o Cruzeiro, eu acho.
Uhum.
Entendeu? Então vão ser dois jogos para parar na frente da televisão e tem tudo para ser, assim, partidas
jogão
muito bacanas.
Jogão de bola.
É.
Tem Estudiantes e Grêmio, Colo-Colo e Corinthians, o Santos que pega o Independiente.
Isso.
Sempre forte, né?
O Independiente é o rei de Copas, né?
Exatamente.
Então, tem muitos títulos aí, vai ser um jogo bom também de ver, mas Flamengo e Cruzeiro, com certeza, para o público brasileiro, inclusive quem não torce para essas duas equipes, estará de olho, porque tem tudo para ser um grande confronto, né? Tanto as duas partidas, tanto no Maracanã quanto no Mineirão.
Brasil e Áustria domingo, placar.
3-1 pro Brasil.
Rapaz, tá animado, Pedro. E você, Marcela?
Olha, 2-0. 2-0.
2-1. Então tá bom.
Vamos
lá. Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E a gente quer aqui também falar que o nosso querido Thiago Medeiros, que é jornalista e aqui locutor da Rádio Senado, já está na Rússia, né? Tá com seu blog também e vai ao longo da Copa do Mundo também participar com a gente, tanto do 11 minutos na Copa, Pedro, passa a ser diário, e aí a gente vai contar com a sua participação também na análise dos jogos da Copa, para a gente bater bola aqui também na Copa do Mundo, que começa já na semana que vem, beleza?
Será um prazer, muito obrigado pela oportunidade, um abraço para vocês, Marcela.
Valeu, Miguel, Pedro.
Ouvinte. Obrigado, gente, um abraço.
Abração.
Abraço, Pedro.